Senador Jaime Campos, dos Campos do Mato Grosso. Senadores e senadoras, meu caro presidente, eu aqui até ouvi atentamente a minha colega de bancada, Ângela Portela, e me parece que no dia de ontem eu não tive a oportunidade de estar aqui porque ainda nas discussões envolvendo o próprio desdobramento do orçamento 2014, não tive a oportunidade de acompanhar até o pronunciamento da senadora Gleisi Hoffmann. Mas a senadora Ângela falava exatamente desses 34 anos, das grandes conquistas, e faz um balanço do que é a questão da realização daquilo que à frente do governo foi possível empreender e, principalmente, buscar a reestruturação das frentes mais importantes, a chamada frente social, portanto, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, educação, saúde, a questão do ponto de vista da reestruturação da máquina pública, que aqui quero fazer, inclusive, um parênteses para dizer que nós temos que olhar cada vez mais no aspecto da reestruturação dessa máquina pública, como colocar o dedo num dos graves problemas da reestruturação de carreiras e a questão das atribuições. Todo mundo sabe que essa é uma posição que pessoalmente eu assumi aqui na casa desde o governo Fernando Henrique e venho mantendo até hoje. Então, portanto, até isso tem me levado a dialogar com diversos setores. Caso específico, por exemplo, hoje dos trabalhadores, assim quero chamar, da Polícia Federal no Brasil, dos trabalhadores do Denox, dos trabalhadores do Banco Central, dos trabalhadores da Receita, para que a gente não faça essa permanente, e eu diria até malfadada, divisão nesses órgãos. Eu sou defensor da reestruturação, inclusive das atividades, e a horizontalização. Agora a gente botar o dedo nessa ferida. Falar em eficiência da máquina pública sem, de uma vez por todas, resolver isso é adiar a eficiência da máquina pública. Então, eu sou um apoiador, quanto mais, da luta desses servidores, porque compreendi ao longo dos anos que o central da luta desses servidores não é só a questão de salários, como muita gente tenta até reduzir a manifestação desses servidores a uma busca, aí, obviamente, na cabeça de cada um, só para a questão de melhorias. É óbvio que toda categoria, é lícito que toda categoria lute por melhorias salariais. Mas essas categorias têm dado um exemplo, que elas têm lutado, inclusive, para a reestruturação do serviço público. Então, é importante a gente enxergar isso. Estou citando o caso da Polícia Federal, até por conta dos movimentos que ora se estabelecem a partir dessa reivindicação. Então, essa é uma bandeira fundamental. Nós fizemos isso na década de 80 nesse país, assistimos isso na década de 90 e agora, aqui em pleno século XXI, meu caro Benedito, essa discussão. Então, nós temos que encarar esse debate, como reestruturar as carreiras para que a gente, dentro dos órgãos, não tenha um verdadeiro embate, um permanente embate daquela função contra essa. Nós temos servidores públicos, então, portanto, tratá-los com respeito e, principalmente, ajustando esse nível de trabalho, é a garantia de que nós vamos ter a eficiência do serviço público. Então, portanto, essa é uma das bandeiras, e aqui eu estou me referindo mais uma vez a um dos pontos citado pela minha colega Ângela Portela, no sentido de que esse foi um dos grandes feitos, inclusive no período do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dê um passo significativo para que a gente pudesse reestruturar essas carreiras. Então, nós precisamos agora avançar um pouco mais para melhorar essa eficiência. Então, esse é o segundo aspecto, aí volto a frisar, desse tripé que eu quero me referir aqui. A questão social, a modernização e a eficiência da máquina com a valorização dos servidores públicos, dos seus servidores, Porque às vezes quando a gente fala servidor público, todo mundo ainda tem aquele velho e conhecido a cantilena do Barnabé. Servidor público é um trabalhador, inclusive, dos mais qualificados. Para acessar a estrutura pública, é uma peneira que não tem mais tamanho, ou se tem qualidade ou não acessa. Então, portanto, nós estamos falando de algo que pode garantir esse segundo, essa segunda perna desse tripé, que é a eficiência do serviço público, que é quem presta serviço ao cidadão mais pobre. É essa estrutura pública que chega nos lugares mais distantes. Portanto, é esse trabalho do servidor que é possível atender a população mais carente. E o terceiro tripé nessa estrutura tem a ver, meu caro Benedito, com a questão da infraestrutura no país. Agora há pouco nós conversávamos aí sobre a questão energética. Fizemos um bom debate hoje de manhã na Comissão de Infraestrutura, que, por sinal, eu quero até aqui destacar, meu caro Jaime Campos, o esforço com que o senador Collor toca essa questão dos gargalos. Ele termina até fazendo algo desafiador, né? Abre 7:30 da manhã e em março ele marcou para começar 6:30 da manhã, que ele diz que é para ganhar mais tempo para fazer o debate sobre a questão da infraestrutura. Então ele está mostrando que dá para vencer o gargalo, se a gente chegar mais cedo, se a gente chegar na frente. Eu estou compreendendo que o horário é isso. É dando um exemplo aqui para cobrar do outro lado.
Vai ter que trazer uma rede para...
De preferência, nós vamos promover agora uma questão de infraestrutura de logística para a hospedagem, para que a gente possa participar da Comissão de Infraestrutura. Mas esse exemplo eu estou dando do chegar cedo, estou aqui brincando com essa questão do senador Collor, do horário. Mas é isso, senador Jaime, chegar cedo é antecipar-se. É não esperar o fato acontecer para você remediar. Em infraestrutura não cabe remédio. Por exemplo, senador Jaime, a falta de armazéns matou, dizimou rebanhos no Nordeste porque não tinha milho armazenado. E aí, qual o remédio dá agora? Hein, Bené? Qual o remédio? Ressurreição de vaca morta? Já foi para o brejo. Não tem como. Então, portanto, esse é um gargalo. Esse é um gargalo que, inclusive, discutia com Vossa Excelência sobre um projeto que está lá. Não é possível que nós não tenhamos armazenagem, que nós não tenhamos vários e vários portos secos nesse país para desembaraçar, que nós não tenhamos as condições para promover, inclusive, a armazenagem. Hoje se armazena grão. Vossa Excelência, senador Jaime, é muito mais conhecedor do que eu dessa matéria. Até porque o estado de Vossa Excelência tem a excelência da produção de grãos. A armazenagem de grãos, senador Jaime, é em caminhão. Tirou do chão, bota no caminhão, pega a estrada. Aí engarrafa a estrada, depois vai lá abarrotar a entrada do porto, cria um gargalo, é navio parado, navio parado. Não é dinheiro perdido, é dinheiro gasto. O ano de 2013, a Bahia perdeu, porque pagou, senador Benedito, 30 milhões de dólares por navio parado na Bahia de Todos os Santos. Não é deixou de arrecadar, não. É pagou. Então, esse não é um gargalo qualquer. É importante. Avançamos muito. Estradas, duplicação, agora, inclusive, com o MP dos portos, a questão da aviação. Mas é preciso mais. A banda larga no setor de telecomunicações não é só para alimentar o smartphone de quem pode pagar. Banda larga é para levar cidade digital. E cidade digital não é só o Wi-Fi em praça pública. Cidade digital é serviços. Chegando lá na Palmeira dos Índios, conseguindo fazer chegar lá no Abaré da Bahia. Ou chegando nas nossas aldeias, lá nos Quiriris, lá nos Zanzanzã, que por sinal nós estamos com vários problemas na região sul, lá entre índios, poceiros, e agora, inclusive, nós estamos com a morte de um companheiro assentado. Portanto, precisamos resolver esses gargalos, definir essa questão da terra. Esse é um gargalo, que não é dos pequenos. Então, esse tripé, a ação social, a questão, inclusive, da eficiência e da valorização dos servidores na máquina pública e a questão da infraestrutura, esse tripé, eu diria, que foi um tripé que bem trabalhado nesses últimos anos. Não quero dizer aqui, senador Jaime, que isso começou só no governo Lula. Os outros governos foram plantando ali e nós fomos trabalhando também a cada momento. Então, cada etapa é uma etapa. O que nós temos que fazer é aproveitar essa boa etapa que foi plantada no último período, inclusive agora, nesse período do governo Dilma, e a gente ir para o andar de cima. A gente dá um passo significativo, introduzir inovação nessa área. Não é só para substituir, botar robô para tirar o homem, não. Inovação, senador Benedito, pode ser uma folha de papel retirada de um processo. Não tem a entrada de um chip, mas tem a saída de uma folha de papel que burocratiza, que atrasa, que demora, que cria problema, que aí depende da assinatura de fulano, aí a carga não pode ir para o porto, que por sua vez não vai para o navio. Isso é inovação. Não entrou um chip nessa jogada. Mas na cabeça dos outros, inovação só é quando aparece o chip, tecnologia de ponta. Inovar é inovar processo, ainda que até usemos chips. Por que que os nossos contêineres não podem ser controlados por chip? Por que que os caminhões que saem lá do Mato Grosso, cheio de soja, não podem ter, inclusive, um controle de qualidade usando o que de mais moderno tem? Pode, qual é o problema? Isso, inclusive, é baratear custo bastante e vai resolver graves problemas. Então, eu estou me referindo a isso, nessa linha desse balanço, e acho que é importante a gente até comemorar o feito desse tripé. Mas o que a gente tem que fazer, eu aprendi na minha vida, principalmente na minha atividade profissional, toda vez que a gente fazia balanço de um ano para jogar no ano seguinte, a gente costumava, senador Benedito, olhar o seguinte: vamos olhar o que fizemos, claro, mas vamos ver quais foram os ofensores daquele ano passado. O que ofendeu, o que tramou contra, o que emperrou que a gente talvez não tivesse... Eu podia ter chegado em 10, cheguei em 9, porque alguns ofensores não permitiram isso. Então, balanço é poder botar os olhos, comemorar que você chegou em 9, mas olhar com muito mais detalhe por que faltou um. Porque senão a gente tende, é a cultura do ser humano. Eu tendo a jogar flores, loas, porque a gente fez 9. E de repente esse um que a gente deixou de fazer, que era só um, era capaz de nos permitir sair de 10 para 100, começar a caminhada, dar uma esticada para frente, olhar com um olhar de quem tem a capacidade, não de antever o futuro, que eu não acredito em adivinhação. Adivinhação é coisa do diabo, estou fora. Mas eu acredito que você pode planejar a caminhada da frente, planejar o futuro com os pés no presente e dando uma olhadinha. Por isso que o retrovisor é pequeno de um carro, que você olha para trás para enxergar, até para se mirar direitinho para onde é que você vai. Mas o da frente, o para-brisa, é muito maior do que o retrovisor. Então, portanto, é nessa esteira. E é isso, senhor presidente, que eu quero deixar nessa tarde, até para fazer um outro registro importante nessa área de infraestrutura, nesses ganhos. Amanhã, o governador do estado da Bahia, o governador Jacques Wagner, vai assinar a ordem de serviço de uma grande obra de gargalo. Infelizmente, eu não poderei estar lá, porque é uma quinta-feira, eu tenho que estar aqui, eu teria que sair hoje para estar na cidade de Vitória da Conquista amanhã de manhã. Meu companheiro Guilherme Menezes, que tanto batalhou, o deputado Valdenor, o deputado Zé Raimundo, que foi assim, o deputado Valdenor corria daqui, corria para lá, mas eu quero chamar a atenção dessa autorização de obra do aeroporto de Vitória da Conquista amanhã. Porque até num período bem recente, o prefeito Guilherme é testemunho disso, quase que a coisa desanda, a demora da autorização, a burocracia, a questão da análise dos fatos, quase que a gente perde, de várias vezes, aliás, já perdemos emenda no passado. Guilherme sabe do que eu estou falando, nós perdemos recurso. Aliás, Guilherme era deputado federal quando os primeiros recursos foram aportados para esse aeroporto. E, por sinal, posso dizer aqui tranquilamente o testemunho, a alegria de poder falar, Guilherme, de você como prefeito, porque sei da sua tenacidade, do seu caráter, do seu compromisso, e principalmente do seu zelo com a coisa pública, que é uma das coisas mais importantes, um dos grandes prefeitos que o PT tem em todo o país. Então, portanto, amanhã, Guilherme, eu não estarei aí na cidade de Vitória da Conquista, dei a minha singela colaboração, assim como também a nossa bancada aqui no Senado com a companheira Lídice, o senador João Duval, no momento em que foi preciso para que a gente aportasse aqui, reafirmasse os recursos, assim como também naquela reunião que nós participamos ali na Secretaria de Aviação. Quero agradecer ao ministro Moreira Franco, porque desde a secretaria anterior que a gente vinha tendo problema, e vai aqui, vai dali, vem colá, e acho que foi importante o momento em que o ministro Moreira Franco foi extremamente diligente e atendendo a essa demanda. Então amanhã o povo de Vitória da Conquista terá a oportunidade de ver, senador Jaime, a assinatura o início das obras desse importante aeroporto, que nós precisamos fazer em tudo quanto é lugar. Eu não sei se no Sinop, seu lá, tem um aeroporto com capacidade para a demanda que Sinop demanda. Eu acredito que não. Nós não interiorizamos. Vitória da Conquista é uma das cidades mais importantes para o Brasil. Não é só para a Bahia, não. Para o Brasil. Nós agora vamos construir esse aeroporto. Feira de Santana, que é a segunda cidade da Bahia, entroncamento do norte com o sul. Então, nós estamos construindo o aeroporto agora. Então, portanto, esse é um debate que nós precisamos fazer de forma cada vez mais acentuada. Nós não vamos desenvolver esse país, meu caro Jaime, se a gente não pensar exatamente no município. Eu não conheço ninguém morando no Estado. Ninguém mora na União. O cidadão mora no município. É no município onde a gente bota o pé, ué. É no município onde os problemas afligem. Mas no município não chega infraestrutura, no município não chega recurso, no município só chega o choro. Só chega o drama. Então, portanto, amanhã o povo de Vitória da Conquista vai ter a oportunidade de receber essa importante obra. Já estamos em curso lá, a construção, inclusive, de um centro de logística feito pela iniciativa privada importante, que é para recepcionar a ferrovia Oeste-Leste, que passa um pouco distante de Vitória da Conquista, mas é isso mesmo, o centro de logística tem que ficar ali. E eu espero que essa ferrovia possa chegar ao Oeste-Leste um dia ali em Figueirópolis, portanto, chegando ali no Tocantins e, quem sabe, avançando um pouco mais, que é para a gente fazer esse entroncamento com o Centro-Oeste brasileiro e ofertar mais uma rota, não só de escoamento da produção, porque toda vez que a gente fala nisso vamos botar infraestrutura para a gente tirar, vamos botar infraestrutura também para levar, né? Ou seja, uma estrada, ela tem mão dupla, ferrovia, idem, o que vai, volta. Como diz a música de Milton Nascimento, o mesmo trem, né, que chega é o trem da partida, né? E essa é a hora desse meu lugar chamado Bahia. Obrigado.